Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, os capítulos 19 e 20. Apocalipse, os capítulos 19 e 20. Se você encontrou, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença no meio de nós, em nós, sobre nós. Obrigado, Senhor. E consagramos esse lugar, esse tempo, as nossas vidas ao Senhor mais uma vez. Clamamos, Pai, que o teu Espírito Santo se manifeste entre nós e que somente o teu Espírito Santo se manifeste entre nós. Que a autoridade de teu Filho Jesus Cristo cubra este lugar e visite aqueles que nos acompanham, onde quer que estejam, que ouçam a tua voz, que experimentem a visitação do teu Espírito Santo e sejam juntamente conosco abençoados por ti. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela seja viva para todos e cada um de nós. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Leio o capítulo 19, o versículo 20. A besta foi presa. Essa manchete do Estadão, da Folha de São Paulo de amanhã, ela seria assustadora, nós ficaríamos perguntando quem foi preso, quem foi preso. A besta foi presa. E com ela o falso profeta. No capítulo 13 do Apocalipse, se diz que há uma besta que vem da terra e uma besta que vem do mar. A besta que vem do mar fica empurrando os homens na direção da besta que vem da terra. Então a besta foi presa e com ela também o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome da outra besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da outra besta e adoraram a imagem da outra besta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Aquele que está montado no cavalo é descrito no versículo 11 desse capítulo 19 do Apocalipse. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos igualmente brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Evidente que aquele que está sentado num cavalo branco é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não apenas nosso Senhor, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 20, a visão de João continua. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Modernidade é o tempo que estamos vivendo. Os estudiosos, analistas da história, eles dizem que houve a Idade Média, a modernidade, e hoje nós estamos inclusive vivendo na pós-modernidade. Acredito eu que modernidade, pós-modernidade, Idade Média, medieval, Idade das Trevas, pré-história, não são necessariamente apenas blocos de tempos, mas tipos de mentes ou de mentalidades. O que significa que nos nossos dias nós temos pessoas ainda com mentalidade pré-histórica, mentalidade medieval, mentalidade moderna, e algumas poucas já são pós-modernas. Mas o que caracteriza o que chamamos de modernidade é um fenômeno que começa a acontecer ali no século XV, na virada para o século XVI, que chama-se também iluminismo, o tempo da iluminação. E o que acontece nesse período? Há uma cisão entre a igreja e a ciência, entre a fé e a razão. A partir desse momento, quando através da racionalidade científica fica comprovado que a igreja tinha como questão de fé algumas coisas que eram muito equivocadas, surge então essa cisão. Por exemplo, a igreja dizia que o sistema em que vivemos era heliocêntrico, que o sol girava em torno da terra. Mas aí aparece Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, e eles demonstram, pela razão, cientificamente, pelo método científico, que a igreja está errada. Não é o sol que gira ao redor da terra, é a terra que gira ao redor do sol, e o nosso sistema não é heliocêntrico, o nosso sistema é solar. Quando, por exemplo, há um evento como este, em que a ciência e a razão humana conseguem demonstrar que a igreja está errada no que afirma, surge a ruptura. Uma coisa é o que a igreja fala e que é objeto de fé. Outra coisa é o que a ciência fala e que se explica racionalmente. Aquilo que está ali nas mãos da igreja e que responde pelas nossas crenças, cujas afirmações são questão de fé, é deixado de lado como algo que não pode ser imposto à sociedade, e nós chamamos então que se torna questão de foro íntimo. Cada um crê no que crê, cada um escolhe o que quer crer, e nós vivemos num estado laico, com liberdade de fé, de crença, de culto. É por isso que a gente vê as coisas esquisitas acontecendo por aí. E é por isso que algumas pessoas, inclusive, nos acham, a nós, também esquisitos. Porque nós estamos aqui no campo da fé, nós não estamos no campo da ciência e da razão. Por exemplo, se eu soltar a minha Bíblia, ela cai. Lei da física. Os corpos se atraem na proporção inversa da sua massa. A física vai explicar esse fenômeno. E não importa se você acredita ou não acredita, se você gosta ou não gosta, é assim que é. A pós-modernidade, depois da modernidade, é o tempo em que as pessoas estão se dando conta e resgatando verdades que não têm nada a ver com racionalidade científica, e perceberam que a ciência não explica tudo. E, na verdade, a ciência, o que ela explica, não traz sentido para a nossa existência e não nos mobiliza como seres humanos lá no fundo, no fundo, no fundo da nossa alma ou na nossa dimensão espiritual. Por exemplo, eu nunca recebi uma pessoa no meu gabinete dizendo: pastor, eu estou em crise, eu estou convencido que a lei da gravidade realmente é verdade. Nunca recebi uma pessoa assim. O que mobiliza a nossa alma é a questão do sentido. Então, por exemplo, se eu digo: você está sentado numa cadeira azul, de cor azul, verdade ou mentira? Verdade, olha para a sua cadeira azul. Agora, se eu digo: eu te amo, daria a minha vida por você. Se nós estivéssemos juntos e fôssemos assaltados, e você fosse alvejado pelo assaltante, eu me atiraria na frente para que o disparo me atingisse. Eu morreria por você, porque eu te amo. Verdade ou mentira? Hã? Como assim? Mentira? Mentira. Você tem como provar que é mentira? Hã? Pode ser que você se surpreenda e na hora você veja que é verdade? Pode ser que você se surpreenda agora se eu soltar a minha Bíblia, que em vez de cair ela suba? Mas pode ser que você se surpreenda e você, num momento específico da sua vida, descubra que realmente eu te amo e que eu daria a minha vida pela sua? Pela sua, vou dizer a verdade, que eu acho que não. Mas a minha esposa está aqui à frente, e pela manhã estava o meu filho, a minha filha e a minha esposa. Aí eu perguntei: vocês acreditam que eu daria a vida por eles? Todo mundo disse: verdade. Falei: ah, então estou bem na fita por enquanto. A pós-modernidade é essa coisa que trata de verdades que a razão, que a ciência não consegue dar conta. E o mundo moderno trata as coisas que não são racionais e científicas como objeto de fé, próprias de pessoas ignorantes, não esclarecidas, não bem informadas, não muito bem formadas. Em outras palavras, passar embaixo da escada dá azar. Caiu colher, visita a mulher. Caiu no chão um garfo, visita o homem. Gato preto dá azar. E eu já ensinei para vocês, eu não sei quantos de vocês fazem o que eu já ensinei: se você vai cruzar um cheque, não cruza assim, porque o dinheiro vai. Você tem que cruzar assim, que o dinheiro vem. Já ensinei. Já ensinei. Essas coisas nós chamamos de superstição. Pessoas supersticiosas que acreditam nessas coisas. A modernidade costuma tratar como superstição aquilo que a razão e a ciência não conseguem explicar, não conseguem provar, não conseguem demonstrar de maneira inequívoca, indubitável. Dentre estas coisas, cabe, inclusive, o Senhor nosso Deus. Deus não é objeto de laboratório, de verificação científica, vamos ver se Deus existe. E cabem também os anjos e os demônios. A Bíblia Sagrada fala de anjos, seres angelicais, espíritos criados por Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim que os anjos, estes espíritos criados por Deus, foram criados para que eles nos servissem. São espíritos que Deus usa para o nosso bem. Mas a Bíblia Sagrada fala também que alguns desses anjos se rebelaram contra Deus, e nós os chamamos de anjos caídos. A Bíblia Sagrada os chama de espíritos imundos, espíritos das trevas, demônios, diabos. A Bíblia Sagrada fala de Satanás. Aqui no Apocalipse, esta figura aparece praticamente em todas as páginas. O dragão, o diabo, o Satanás, a serpente, o acusador, o tentador, o destruidor. Essa serpente que está no jardim com o primeiro casal, essa serpente que está com Jesus no deserto, quando Jesus está sendo tentado, este ser, um demônio, um diabo, um espírito mau, não é o lado mau do ser humano, não é o lado sombrio do ser humano, não é uma energia negativa apenas, é um ser, ou são seres, seres conscientes, inteligentes, com determinação, com vontade, com arbítrio, com propósitos, com intencionalidade. A força da gravidade não tem inteligência, não tem propósito. A força da gravidade, ela não raciocina dizendo: ah, uma criancinha está caindo no chão, eu não vou funcionar nessa situação, vou deixar que ela fique flutuando até a mamãe pegá-la no colo. Não, a força da gravidade não raciocina. Não é força. Nós estamos falando o que a Bíblia Sagrada fala, de seres espirituais, agentes da maldade, e que agem de maneira consciente. Aqui no Apocalipse 20, o diabo, Satanás, a serpente, as bestas. E aqui precisamos fazer uma pausa, porque a leitura que eu estou fazendo do Apocalipse, o apocalipse.sp, o eterno, agora, falando de realidades espirituais que são concretas no nosso dia a dia, a leitura que eu estou fazendo é uma leitura histórica, sociológica, política, é uma leitura no sentido daquilo que esse sistema mal, maligno, causa contra nós. Um sistema político, um sistema econômico, um sistema cultural, uma estrutura de governo, uma ideologia, um conceito, por exemplo, a ideia do racismo. Essas coisas se voltam contra nós. Mas o Apocalipse está dizendo para nós que este sistema, que aqui no Apocalipse é dirigido a Roma, e no capítulo 18 é simbolizado pela cidade da Babilônia, caiu a Babilônia. A Babilônia, a grande prostituta que estava sentada sobre uma besta, caiu a Babilônia, caiu a cidade da Babilônia, caiu um sistema político, caiu um sistema econômico que produzia vítimas e que derramava sangue de seres humanos e que comercializava sangues humanos. Então, no capítulo 18, caiu a cidade, caiu o sistema. Mas as bestas que mantinham esse sistema de pé continuaram. É aqui no capítulo 19 que há um ataque frontal às bestas. A besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. É aqui no capítulo 20 que há um ataque frontal ao dragão, à serpente, a Satanás. Então não estamos falando apenas de um espírito de época. Nós estamos falando de seres espirituais da maldade que sustentam espíritos de época. Não estamos falando apenas de sistemas humanos ou humanamente construídos ou construídos por nós. Nós estamos falando de seres espirituais maus que inspiram, induzem, sugerem, empurram na direção, são mentores desse sistema e dessa estrutura maligna que faz vítimas. É importante sublinhar isso. Estamos falando do diabo, de Satanás. Estamos falando de demônios, espíritos malignos, espíritos imundos. E aqui começam começamos a dividir as águas, hein? Daqueles que olham para a Bíblia como uma literatura mítica, e daqueles que olham para a Bíblia como a palavra de Deus revelada. Daqueles que pegam a narrativa bíblica, como por exemplo a narrativa do Gênesis e a narrativa do Apocalipse, e dizem: esse é o mito judaico-cristão para explicar a realidade social, para explicar o universo, para explicar a criação, para explicar o mundo. É um mito. Igual à mitologia grega, a mitologia romana. São figuras, são símbolos. E há pessoas que interpretam a Bíblia como literatura mítica. Mas há outras pessoas, e dentre elas eu me incluo, eu interpreto a Bíblia como uma descrição da realidade. Em linguagem mítica, mas não está falando de mitos. Para mim, o diabo não é um mito, é um ser. Para mim, na minha crença, na minha convicção, os espíritos maus não são mitos e nem figura de linguagem. Podem ser descritos em linguagem mítica, mas eles são seres espirituais da maldade. As páginas da Bíblia estão cheias da ação destes seres. Tanto os anjos que nos fazem o bem, quanto os demônios que tentam fazer o mal contra nós. É sobre isso que fala o Apocalipse. Eu creio. Ed, vamos dizer que você acredita no diabo. Creio, acredito. Não acredito nele, acredito que ele existe. Você acredita em demônios? Ah, acredita. Você acredita mesmo que eles agem, que eles fazem coisas por aí? Ah, acredita. Eles estão soltos por aí. O meu mundo é povoado por seres humanos, animais e seres espirituais que a Bíblia Sagrada chama de anjos e anjos caídos. De onde vieram? Meus filhos me perguntaram quando eram pequenos: pai, quem criou o diabo? Eu respondi: Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. O anjo de luz criou o diabo. Se você abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, é a narrativa mítica, porque está falando de um rei, o rei da Babilônia. Mas nessa narrativa mítica está apontando para uma realidade. Realidade. Para um ser existente realmente. Isaías capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus, Deus se dirigindo a este ser: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Daí se tira a ideia de Lúcifer. A estrela da manhã é a primeira estrela que se vê. Alguns dizem que é o planeta Vênus. Primeira luz da manhã, a estrela da manhã, é Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do mundo dos mortos, você será levado, irá ao fundo do abismo. Aí então você vê no Apocalipse 20, que João vê um anjo que tem a chave do abismo, para lá lançar Satanás, o dragão, a serpente. Capítulo 28 do profeta Ezequiel. Capítulo 28 do profeta Ezequiel. Lá em Isaías 14, este rei da Babilônia simbolizava Satanás, Lúcifer. Em Ezequiel 28, é o rei de Tiro que simboliza Satanás, o diabo, Lúcifer. Versículo 11 de Ezequiel 28. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ah, e aqui é uma coisa muito importante. Esse ser chamado diabo, Satanás, Lúcifer, ele não é um rival de Deus. Deus não foi criado. Este ser foi criado, ele está no andar de baixo. Ele está no andar de baixo. Foi criado. E quando foi criado? Ele foi criado com sabedoria, beleza perfeita e era um modelo de perfeição. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Versículo 15 de Ezequiel 28. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Versículo 17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu brilho. Então a minha resposta aos meus filhos foi, pai, quem criou o diabo? Lúcifer. Deus criou Lúcifer, Lúcifer criou o diabo. Quem criou o homem mau? O homem. Deus criou o homem. Quem criou o homem mau foi o homem. É isso que a Bíblia fala de arbítrio. No exercício do nosso arbítrio, da nossa capacidade ou possibilidade de escolha, nós escolhemos nos submeter a Deus ou rivalizar com Ele. Nós escolhemos obedecê-lo e nos submetermos ao seu governo, ao seu reinado, a Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ou construirmos o nosso próprio reino, o nosso reinado e nos assentarmos no trono, fazendo do nosso próprio eu o Senhor de tudo. É isso que a Bíblia está ensinando. Como atuam esses seres? A tradição cristã, nos últimos praticamente 2000 anos, diz que esses seres atuam pelo menos de 3 maneiras. A primeira, tentação. Tentação é indução, sugestão, impulso. A tentação é uma fala, é uma voz que sugere para você caminhar na direção contrária à vontade de Deus. A tentação é essa voz com quem você conversa e que não é a voz da sua consciência, não é a voz do Espírito Santo de Deus, pode ser a voz de um desses espíritos malignos, imundos, desses demônios, desses diabos. A Bíblia Sagrada conta essas situações. Por exemplo, a mais conhecida é quando Jesus está sendo tentado. Ele está no deserto, 40 dias de jejum, ele tem fome, então aparece a serpente, a mesma serpente que estava no jardim com o primeiro casal, Adão e Eva. Essa serpente fala para Jesus, está com fome? Transforme pedras em pães. Você quer ser adorado? Faça um espetáculo público, atire-se do alto do pináculo e os anjos de Deus recolherão você nos braços. Você quer governar todas as nações? Simples, basta você se ajoelhar diante de mim e eu te dou todas as nações. A resposta de Jesus foi: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o meu pai acabou de dar uma palavra para mim e ele disse: eu sou o filho amado em quem ele tem prazer. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde: somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então diz a Bíblia Sagrada que Satanás saiu. Por exemplo, quando Jesus está conversando com Pedro, o apóstolo, Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, na verdade, conversando com os seus discípulos, e ele diz: eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou morrer. E Pedro diz assim: não, Jesus, pare com essa conversa de morte, não fale essas coisas. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Ora, o que Jesus está percebendo é que na boca de Pedro fala uma voz que não é a voz de Pedro. Quando, por exemplo, o casal Ananias e Safira foi dar uma oferta na igreja, um dízimo. Dízimo é a décima parte. Eles combinaram entre eles: nós vendemos um terreno por 1 milhão, vamos dar na igreja lá um dízimo, 100 pau. Aí um falou: mas 100 pau assim é muito, né? Vamos falar que a gente vendeu o terreno por 500, a gente dá 50. Combinado? Combinado. Quando eles chegam diante de Pedro, que já havia aprendido a discernir vozes, Pedro diz assim: por que vocês permitiram que o diabo enchesse o coração de vocês para vocês mentirem contra Deus? O que Pedro estava dizendo é que enquanto Ananias e Safira estavam conversando, tinha uma outra voz falando no meio deles. Pedro sabia, mas Ananias e Safira não conseguiram saber e não perceberam. Tentação, sugestão: faça isso, deixa de ser bobo, deixa de ser boba, vai, é agora ou nunca. Todo mundo faz, você também tem direito, na sua situação qualquer um faria. Vozes, cuidado com as vozes. A palavra de Deus diz que precisamos ter discernimento de espíritos, porque essas vozes falam e querem nos induzir ao mal. A segunda maneira como a Bíblia Sagrada descreve que esses espíritos maus atuam é chamada de opressão. A tentação é os espíritos sugerindo. A opressão é os espíritos criando um ambiente ao nosso redor que nos traz sofrimento, nos traz angústia, nos traz medo, nos traz ansiedade, nos traz dúvidas a respeito do amor de Deus. A gente fala assim que o ambiente está carregado, que pessoas, essa pessoa está carregada, ao mesmo tempo que a gente fala assim, essa pessoa, ela traz uma paz quando chega. Eu gosto de estar com essa pessoa, ela me traz uma paz. E outras pessoas parece que nos trazem uma angústia. Algumas pessoas, inclusive, nos dão nojo. Opressão. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus curou muitos doentes e libertou muitas pessoas que viviam oprimidas pelo diabo. Opressão. Você não imagina que um ambiente de discórdia nos relacionamentos tem uma presença que não está sendo percebida? O marido diz A, a esposa entende B. Ela responde C, o marido entende D. D ou B? B ou D? Não, você falou B. Não, falei D. Falou, não, você falou B. Falou, não, falei então. Falei D. Falou, não, falei B. Um fala uma coisa, o outro entende outra. É um ambiente de conflito na casa. É um ambiente de conflito no trabalho. pessoas enfermas. Pessoas que estão enfermas por causa de uma opressão de um espírito maligno. Os modernos dizem, psicossomático. Já fui no médico, fiz todos os exames. O médico falou para mim que eu não tenho nada, que é coisa da minha cabeça. Isso aí é psicossomático. É coisa da sua psique que está afetando o seu soma, o seu corpo, a sua carne. Isso é uma doença que está na sua cabeça, não está no seu corpo. É psicossomática. Pessoas com medos, ansiedades, angústias. Síndrome do pânico. Depressão. Melancolia. Vai fazer terapia, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Vai ser medicado. Verdade, na maioria esmagadora das situações. Presente, Ed Renekiewicz, dia 5 de outubro, eu tenho consulta com meu psiquiatra. Eu vou ao psiquiatra. Eu tomo remédio. Porém, eu tenho certeza que algumas pseudo-enfermidades têm a ver com dimensões espirituais não discernidas. Opressão. E a Bíblia diz que isso existe. A terceira maneira como os espíritos atuam, nós estamos acostumados a chamar de possessão. O sujeito está com o diabo no corpo, está possuído pelo demônio. A palavra possessão na Bíblia Sagrada não existe, na Bíblia Sagrada existe a palavra demonização. A pessoa está demonizada. Ela está sob o controle de um espírito maligno. O Novo Testamento mostra vários encontros de Jesus com pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos e que estavam demonizadas, na verdade, mais do que oprimidas, estavam sendo controladas. Um controle da sua vontade, da sua volição, um controle dos seus sentimentos, das suas emoções, o controle dos seus pensamentos, o controle, inclusive, do seu corpo físico, pessoas que mudam de voz, pessoas que têm uma força excessiva, pessoas que ingerem álcool em quantidade absurda. E num estalar de dedos, quando o espírito sai, elas estão absolutamente sóbrias. Isso aí é demonização. Eu já estive em muitas situações assim, não quero estar de novo. Faço nenhuma questão de estar de novo. Alguns irmãos têm esse ministério de aconselhar, acompanhar e servir a Deus na libertação de pessoas que estão demonizadas, nós dizemos possuídas. Mas eu já estive nessas situações. Eu lembro mais de 20 anos quando eu cheguei aqui na IBAB, não sabia nada disso. Nunca tinha visto, exceto na minha casa, na minha infância, que a minha família era envolvida com as religiões afro e a minha tia incorporava espíritos. Mas na igreja onde eu cresci, jamais. Mas aí cheguei na IBAB. E um dia estava na minha sala com uma dessas moças demonizada. E eu conversava com ela, estava comigo a minha conselheira, intercessora, Lídia. Lídia estava aqui hoje de manhã, eu contei, ela lembrou. E eu conversava com a moça e a Lídia dizia assim, não é ela não, pastor, é o espírito. E ela caía na risada, dava uma gargalhada assim, tirando uma de mim. Aí quando era o espírito, a Lídia falava com ela. Aí voltava ela. Aí eu começava a falar e a Lídia falava, pastor, não é ela, é o espírito. Aí ela caía na risada de novo. Aí quando acabou, tudo foi resolvido. Eu falei, Lídia, como é que você sabe que é ela, é o espírito? Está nos olhos, pastor. Olha bem nos olhos dela. Eu falei, eu olhei. Não vi nada. Só tinha certeza mesmo quando ela dava todas as evidências. Por exemplo, teve um momento que a Lídia teve a feliz ideia de me mandar ler a crucificação de Jesus para ela. E ela falou assim, não vai ler. Aí eu falei, ah, Jesus, agora... É uma questão de macheza e fé. Vou ter que ler. Eu estava bem assim, a minha mesa aqui, a janela da minha sala tinha grade, não dava para pular. Aí eu falei, vou ter que ler. Ali eu não tive dúvida de que era o Espírito que estava dirigindo-se a mim. Eu falei, mas Lídia, como é que você sabe? Olha nos olhos, pastor. Eu falei, eu olhei, não sabia. Ela falou assim, é porque você é muito orgulhoso. Eu falei, eu sou humilde. Não, você é muito orgulhoso. Você tem um rei na barriga. Você se acha muito inteligente, esclarecido. Você não acredita nessas coisas. Você queria mandar para terapeuta, né? Enquanto você não for na sua casa reconhecer a autoridade de Jesus e se quebrantar diante de Deus, você não vai discernir o mal debaixo da sua barba, bem na sua frente. E eu fui para casa e me ajoelhei. E vivo ajoelhado até hoje, pedindo para Deus me dar discernimento das vozes que são minhas, das vozes que são de Deus, mas das vozes que estão aqui e que não são minhas nem de Deus, para eu dizer, afasta-te de mim, Satanás, eu não tenho nada contigo. Essa sugestão não tem nada a ver comigo. Eu sou um filho de Deus, um servo de Jesus Cristo. Essa voz eu não quero ouvir. Não quero. Afasta-te de mim, sai. Discernimento para perceber uma presença maligna nos ambientes que eu frequento, nas pessoas, ao redor das pessoas com quem eu convivo. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias. De entrar num ambiente, perceber um negócio bem ruim, eu já vou falando, ó, vai saindo todo mundo, em nome de Jesus, sai, que eu cheguei, chegou a luz, aqui é um lugar de Jesus e só de Jesus. Vai saindo. Lembro um dia, estava dirigindo pela cidade, uma irritação, uma raiva do mundo. Aí, deu aquele estalo, eu falei, eu não te dou liberdade para estragar meu dia, sai agora, pode sair. Não sei nem onde você está, de onde veio, pode sair. Você vai dizer assim, o Ed, você é medieval, você é muito atrasado, você acredita nessas coisas, você ainda acredita nisso? Eu acredito e comigo está dando certo. Ah, é autossugestão. Eu falei, beleza, tudo bem que seja. Mas eu uso da minha autossugestão para mandar sair tudo que é coisa ruim que eu percebo. Está na pele, arrepia até o pelo do braço. E na autoridade de Jesus, abençoar pessoas que estão escravizadas pelo mal. Quer ler na Bíblia Sagrada? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 24. Ao servo do Senhor não convém contender, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à lucidez e à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Em nome de Jesus, abençoar essas pessoas que fazem o que fazem, vivem como vivem, acreditando que são senhoras de si, mas na verdade são escravizadas por espíritos malignos e fazem a vontade dos espíritos malignos. São usadas pelos espíritos malignos. Veja, eu queria deixar bem claro. que nós estamos muito acostumados com esse cenário no nosso país, pelas imagens banalizadas na televisão dos cultos evangélicos. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um sujeito que estava supostamente endemoniado, falando todo, e tinha um microfone aqui nele. E o pastor mandando o demônio embora e o demônio falando no microfone. Achei interessante que o demônio passou na salinha, colocou o microfone e tal, para ir para o palco da igreja lá para ser expulso depois. Mas o fato é que no culto cristão, os espíritos são ordenados a ir embora. Nas religiões afro, os espíritos são convidados a incorporar. São duas experiências religiosas completamente diferentes. Nas religiões afro, os espíritos são invocados. Na celebração cristã, em nome de Jesus, os espíritos são ordenados a que saiam e que vão embora, porque nas reuniões em nome de Jesus, nós estamos aqui para falar com Jesus, exaltar a Jesus, louvar a Jesus, ouvir a voz de Jesus, sermos tocados pelo Espírito Santo de Jesus, engrandecermos o nome do nosso Deus. Aqui no Apocalipse se diz que a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, as bestas, foram vencidas por aquele que está vestido com um manto tingido de sangue. É Jesus, cujo sangue derramado na cruz do Calvário não apenas nos purifica de todo pecado, mas nos dá autoridade para resistirmos aos espíritos maus, estabelecermos fronteiras das quais eles não têm autorização nossa para atravessar. Nós não temos vínculos com eles. Em nome de Jesus, aquele que está vestido com o manto de sangue derramado na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, Paulo apóstolo diz que Jesus despojou o império das trevas. O que é despojar? É fazer depor as armas. Em sua morte e em sua ressurreição, Jesus despojou o império das trevas. Esses demônios estão com as armas no chão. Foram despojados. Por isso que a Bíblia fala que a grande arma dos espíritos malignos é a mentira, é a sedução, é o blefe. Demônio é especializado em 171. Se você cair na conversa dele, ele se aproveita de você. Mas se você pedir a Deus o discernimento, e em nome de Jesus, diz a palavra de Deus, resistir ao diabo, se sujeitar a Deus, você está livre disso. Agora você diz assim, pastor, vou embora agora, vou ficar preocupado, que eu estou ouvindo vozes. Vou ficar olhando para os outros, amanhã no meu trabalho. Aí você diz assim, agora já descobri porque que aquela pessoa me inferniza a vida no trabalho, é do diabo. Calma. Você vai agora ficar procurando o diabo onde está. Não faça isso. Não faça isso. Isso aí é fazer sabe o quê? É você ficar de costas para a luz, olhando para a escuridão, procurando onde é que tem coisa ruim. Não esquece. Fique de frente para a luz. Sujeite-se a Deus. Consagre seu coração a Deus. Sirva a Jesus. Louve ao Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E quando, porventura, um desses espíritos malignos passar perto de você, peça a Deus que lhe dê discernimento de romper imediatamente as sugestões e as vozes. Não quero ouvir essa voz, eu só quero ouvir a voz de Deus. Discernir a opressão dizendo, a sua intimidação não me assusta. porque eu sou de Jesus. E pode ir saindo já, já, já. Não quero saber de vocês. Se porventura uma pessoa demonizada, não dessas que torce o corpo e espuma pela boca, mas dessas que não parecem demonizadas, que você só discerne olhando bem nos olhos, estiver diante de você, abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus, interceda por ela, e se tiver ocasião, dê uma palavra de autoridade. Dê uma palavra de autoridade. Oração é quando a gente fala com Deus. Palavra de autoridade é quando a gente fala com o espírito imundo. Eu tenho um amigo que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está falando com Deus, ele deixa Deus em stand-by, fala com os espíritos imundos, depois volta, fala com Deus. É palavra de autoridade, oração, palavra de autoridade, oração. Faça isso. Seja medieval. Seja supersticioso. Eu lembro Billy Graham, quando foi pregar na Inglaterra pela primeira vez, no jornal do dia seguinte, em Londres, um articulista disse: esse pregador está atrasado pelo menos 50 anos no pensamento dele. Então foram perguntar ao Billy Graham: o que o senhor tem a dizer? Ah, o articulista está equivocado. Eu não estou atrasado 50 anos. Na verdade, eu quero estar atrasado 1950 anos. Eu quero levar todo mundo de Londres até a cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue por todos nós. Eu quero levar toda a cidade de Londres até o túmulo vazio que Jesus deixou para trás no domingo da sua ressurreição. Nós somos esse povo, o povo que celebra o Cristo que está vivo, o Cordeiro de Deus. Tudo no Apocalipse é muito inteligente, muito profundo e difícil de entender. Mas o Apocalipse deixa muito claro que por trás de tudo que é difícil de entender, existe uma presença maligna tentando produzir o mal contra todos nós. E nós somos o povo da resistência em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer: Criador do universo, soberano de todas as nações, vimos louvar e engrandecer o teu nome. É isso que nós fazemos hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, vivendo de frente para a luz, exaltando aquele único que é digno da nossa adoração. Faça isso, esse é o caminho de vida para a sua vida. Que Deus te abençoe.